Então vamos começar. O tema é Seja Forte e Corajoso. E o versículo base é Josué 1, capítulo 1, verso 9. Mas aí eu não vou entrar nele, não, porque todo mundo vem discorrendo sobre essa palavra. Eu já vou entrar na palavra que eu realmente preparei para essa noite. Amém? A comunicação pode colocar para mim? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vou ler ele no telão com vocês. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele falou de fé, né, nesse primeiro versículo. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Exultar é experimentar, experienciar. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É até aí por enquanto. Então ele fala aqui de fé. E aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente pensa em seja forte e corajoso, eu fiquei pensando de onde que vem a nossa força e a nossa coragem enquanto cristãos. Porque quando a gente fala para ser forte e corajoso, se a gente for pensar só humanamente pela gente, eu acho que a gente não tem essa força, essa coragem toda, porque somos seres humanos e com isso somos limitados, né? Por exemplo, eu estou aqui numa posição de exposição a vocês, e claro que humanamente a gente fica com receio, a gente fica ansioso, a gente fica suando, a gente fica com medo. E de onde que vem então a força do cristão? De onde que vem a nossa força? E aí eu fiquei pensando, meditando nisso, eu falei assim: a nossa força de início, ela vem da fé. E é o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês nessa noite. Que a nossa força, ela vem da fé. Ela vem daquilo que a gente não vê, mas que a gente crê e que a gente experimenta. Porque a fé é uma experiência com Deus. A gente crê em Deus. A gente crê que, acima de tudo, Ele está com a gente em todos os momentos. Então, a nossa força, ela vem da fé. E a gente vem de um... A gente pode dizer assim que estamos saindo de uma pandemia, né? Mas ela ainda continua aí. E eu fiquei pensando, né? A gente entrou no ano de 2020, muitas pessoas com muitos planos, assim como a gente passou agora um ano novo. E a gente entrou, a gente toda vez que entra um novo ano, a gente faz planos, a gente traça lá as nossas metas, o que a gente quer começar a fazer, né? A gente traça objetivos às vezes pessoais, profissionais, enfim. E assim, todos os anos. E o ano de 2020 foi um ano muito diferente para a gente. A gente passou aí por uma pandemia. A gente continua na pandemia, né? Mas graças a Deus já estamos bem melhor nesse sentido. E a gente teve que exercitar mais a nossa fé, penso eu, pós-pandemia. Eu lembro que os cultos ficaram online. A gente não se via pessoalmente, a gente só se conectava pela internet. A ferramenta online foi algo muito importante nesse momento. E eu lembro que a gente teve também um momento de 12 horas de oração, né? Cada família orava ali meia hora. E a gente teve que experimentar nossa fé. Por quê? Porque a gente não sabia quando aquilo ia acabar. A gente tinha que ter força, a gente tinha que ter coragem. Quantos profissionais, por exemplo, da saúde não podiam ficar em casa? Como a gente estava falando, né? Hashtag fica em casa. Quantas pessoas não podiam ficar em casa? Ou até mesmo pessoas de serviços indispensáveis, né? Não só profissionais da saúde, não podiam ficar em casa. E a gente teve que experimentar a nossa fé, porque a gente teve que parar e pensar: é só Deus que está comigo, é Deus que está comigo, porque para eu sair de casa, assim como vocês, né, para a gente sair de casa, a gente tinha medo. A gente tinha medo se o outro dia chegar, se alguém da nossa família ia pegar Covid, como é que a gente ia passar por aquilo, se a comida ia acabar, né? Muitas pessoas ficaram com medo, correram para o supermercado, fizeram compras. Grandes compras, né? E a gente teve que exercitar ali a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem e, acima de tudo, que vem de Deus. E naquele momento eu percebi que a gente colocou muito a nossa vida em Deus, mas que nem sempre a gente faz isso. Naquele momento de desespero, a gente colocou muito a nossa vida em Deus. E é isso que eu fiquei refletindo quando eu estava preparando essa mensagem. Que muitas das vezes a gente só coloca a nossa vida em Deus e só pensa que é só Ele que tem o rumo da nossa vida quando a gente está num momento muito difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém está internado no hospital já numa situação complicada de risco. O que que a gente faz? A gente fala assim, não, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos orar, né? Fora isso, a gente quer humanamente ali sempre dar o nosso jeito. Agora, quando a situação está muito difícil, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente entrega a Deus e a gente confia que Ele vai fazer e Ele faz. Às vezes não à nossa vontade, mas Ele faz. Só que às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para experimentar a nossa fé, para amadurecer a nossa fé. Então, eu acho que pensando aqui, né, refletindo com vocês, meditando na palavra, eu pensei nisso, que a nossa força, a nossa coragem vem da nossa fé. E como que é difícil para a gente fazer isso, exercitar a fé? Porque somos pessoas controladoras. A gente quer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? E eu posso falar para vocês isso por experiência própria, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou altamente controladora. E é algo que eu tenho que trabalhar comigo todos os dias. E ao longo da minha vida, Deus foi mostrando que as coisas não eram da forma como necessariamente eu gostaria, né? Voltando lá ao ano de 2020, no ano de 2020 foi um ano muito significativo para mim. Foi o ano do meu casamento e uma situação que a gente se preparava há muito tempo. A gente se programou por 3 anos para casar. Tem gente que resolve casar e logo casa, né? A gente se programou por 3 anos para casar. Era um casamento muito esperado pelos familiares, pelos amigos. E virou o ano, a gente achando que tudo ia acontecer conforme a gente pensou que fosse acontecer. E pandemia chegou. E aí, o que que você faz? Muitas pessoas falaram assim pra gente: ah, adia um pouquinho, vocês já esperaram tanto, adia mais um pouquinho, vai. Aí a gente falou: não, a gente vai casar. E meu coração estava muito em paz com aquilo. E hoje eu entendo que tinha que ser do jeito que foi. E que foi de acordo com a vontade de Deus, e a gente não tem o controle de tudo. E naquele momento ali eu entendi que a gente não tem controle de tudo. Que por mais a gente se programando 3 anos para casar, no fim das contas foi como Deus queria, foi como Deus quis, né? E eu penso às vezes nisso, que a gente quer controlar tantas situações, a gente quer pensar em tantas coisas, possibilidades que podem dar certo ou podem dar errado, quando na verdade a gente tem que colocar nas mãos de Deus, entregar para o Senhor, falar: Senhor, seja feita a tua vontade, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, o Johan, quando ele fala assim: se Deus permitir, eu vou hoje. Se Deus permitir, eu vou fazer isso. E aí a gente até brinca, né? Um pouquinho, né, Johan? A gente acaba brincando um pouquinho com você e com a Joyce por conta disso. Mas é verdade, gente. A gente só faz o que Deus permite. E muitas das vezes a gente não se dá conta disso, a gente deixa passar esse fato que é tão importante, né? Tão relevante. E aí hoje também passando no Instagram, tava vendo lá o Instagram e aí vi o Marlon e a Adriana, que são membros aqui da igreja, acho que todo mundo conhece o Marlon e a Adriana, e eles estavam dando uma palestra sobre o negócio deles, né? Eles têm um pet shop. E aí na legenda ele colocou assim: ah, quem diria que em 2020 começaríamos um negócio e hoje resultaria aqui. Estavam dando uma palestra para empreendedores de Nova Iguaçu. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo, porque eu falei assim: nossa, 2020 foi um ano tão difícil. E quem pensa em começar um negócio no ano de pandemia? Tem que ter muita força, tem que ter muita coragem, mas tem que ser uma força e uma coragem vinda de Deus, porque quem pensa em começar, pandemia chegou, todo mundo fechando os negócios, vou começar um negócio, né? E eles fizeram assim, graças a Deus deu certo, e eles hoje estão podendo contar aí um pouco do trabalho deles, né? Outros exemplos que eu posso dar, a Johan que ficou lá numa situação complicada com o Covid, com a família dele, a gente orando pela família dele, nem conhecíamos Johan e a gente orando pela família dele. Então, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, que a gente entende que Ele vai fazer, a gente descansa o nosso coração, Ele faz da maneira como tem que ser feita. A gente estava cantando agora, né? Ou não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. A gente canta, mas às vezes a gente não experimenta essa vontade de Deus para nossa vida. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem a partir de hoje. Então, fé, o cristão ele vive pela fé, é crer no, naquilo que a gente não vê. E também ter paciência no agir de Deus, porque nem sempre é no nosso tempo. É no tempo de Deus, né? Aquilo que eu estava falando com vocês, até sobre a questão do nosso casamento, né? Que foi no tempo de Deus, foi na forma como ele gostaria que fosse. E a gente começou o ano e com certeza vocês fizeram metas, fizeram objetivos, aí traçaram objetivos para esse ano. E a gente precisa entender que a gente tem que colocar as nossas preocupações em Deus. Então, se você está preocupado com o seu trabalho, se você está preocupado com a sua saúde, ou de repente com a saúde da sua família, se você está ansiando mudança para a sua vida e isso está te preocupando, está te angustiando, a gente tem que depositar toda essa ansiedade, toda essa preocupação nele e confiar que ele está ali dando todo o suporte para a gente. E aí, quando eu estava pensando, pesquisando, né, sobre essa palavra, me veio uma dinâmica que fala sobre confiar, sobre fé, sobre esperança, mas sobre confiar, né, sobre confiança em Deus. E aí é uma dinâmica bem bacana. E eu queria saber se Joyce e Orra podem me ajudar aqui rapidinho. É rapidinho. Eles não sabiam disso, gente. Se eu perguntasse antes, eles iam falar que não. Então eu fiz estilo Pastor Billy. Entendeu? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Tava maciando. Fica aqui pra aparecer na câmera. A dinâmica é a seguinte: Joyce vai virar de costas assim, ó, pro Johan. Isso, assim mesmo, tá bom. Chega só um pouquinho mais pra frente. Isso, tá bom. Aí, você vai se jogar, ele vai ter que te segurar. Você vai se jogar que ele vai te segurar. Confia que ele te segura. Tá? Olha, segura. E ela se jogou, ela confiou. Você quebrou minha dinâmica. Meu Deus. Não, tudo bem. Obrigada. Pode voltar lá pro lugar de vocês. Obrigada, muito obrigada. É, gente, assim, né? A gente devia ter ensaiado isso. Ah, eu vou. Exatamente, é sobre a confiança. É porque normalmente as pessoas não confiam, né? Você falasse assim, se joga aí que o fulano vai te segurar. Você não vai confiar, né? A gente não confia. Normalmente, por mais que você conheça muito a pessoa, a gente não confia, porque o nosso instinto, o nosso estado de alerta já fala, não, peraí. A gente fica com medo de cair, né? Eu tenho muito disso, eu tenho um pavor de cair, uma dificuldade de equilíbrio. E normalmente as pessoas não confiam. Então as pessoas tendem a se joga, mas se segura um pouquinho, não vai tudo, não deixa o corpo todo cair. A Joyce confiou ali plenamente no Johan. Muito bom. E aí, já pode casar o Jusso Pula, que é verdade, ela confia. E aí, é o seguinte, gente, geralmente a gente não faz isso. A gente confia em Deus, mas quando a gente vai se jogar, a gente faz o quê? Opa, peraí. O pé volta, trava ali. Volta, a gente não confia por completo. A gente fala que tem fé, a gente fala que tem confiança em Deus, que Ele sabe de tudo melhor para nossa vida, mas quando é para a gente confiar por completo, a gente não se joga, a gente não se permite. E aí, com isso, às vezes os planos que Deus tem para sua vida, eles não são completos ali, não são realizados porque você não confiou, você não colocou as suas preocupações em Deus, você não entendeu que é Ele que, no final das contas, sabe o que é melhor para você. Então a dinâmica era essa, mas Joyce e Orla, infelizmente, quebraram a imagem. Mas obrigada pela participação, tá? Obrigada pela participação. E aí, eu falei para vocês sobre a gente confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Quando tem alguém internado, né, na nossa família, geralmente a gente confia. Quando a gente precisa de uma mudança na nossa vida, geralmente a gente confia, a gente pede força, a gente ora, às vezes a gente faz um jejum, faz um propósito, mas a gente não deve confiar em Deus só nesses momentos. Nos momentos bons também, nos momentos que a gente está bem, que a gente está com uma vida ali tranquila, que as coisas estão bem no trabalho, estão bem na família, estão bem na saúde, a gente também deve confiar em Deus, até porque todos os dias a gente tem, o nosso dia não é maravilhoso, né? A gente tem momentos bons e momentos ruins. E o segundo ponto, eu falei sobre a fé, e o segundo ponto é sobre ser forte e corajoso, que eu quero falar com vocês, que tem a ver muito com essa questão de força e de coragem, né, do que eu meditei na palavra, está em 1 Pedro, capítulo 2, versos do 5 ao 9. E agora a gente vai ler um pouquinho e vai falar sobre liderança. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para maravilhosa luz. Pode deixar aí no 9, por favor. E aí, eu pensei, né? Seja forte, corajoso, tenha fé. E aí fala nesse versículo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, geração eleita para anunciar as boas novas. E quando a gente pensa em liderança, a gente acha que algumas pessoas são escolhidas para serem líderes. E claro que algumas pessoas têm uma aptidão maior, né? Têm uma habilidade maior. Algumas têm uma habilidade, por exemplo, aqui na igreja, no louvor. Outras têm uma habilidade na comunicação. Outras têm uma habilidade maior para falar. Outras têm uma habilidade maior para recepcionar. É claro que isso existe. Mas, às vezes, eu percebo que as pessoas pensam que só essas pessoas, elas podem, de fato, anunciar a palavra de Deus. Só essas pessoas. Ah, só o Herodice pode estar aqui na frente pregando. Só o pastor Billy pode estar aqui na frente pregando. E uma coisa que eu acho muito bacana do nosso pastor é essa oportunidade que ele dá para nós estarmos aqui. Porque, primeiro que eu acho que quando a gente divide essa função, ninguém fica com o fardo pesado. A gente dividiu. E segundo, que eu acho que a gente precisa entender que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Então, se na palavra diz que você é geração eleita, que você é um líder nato, você não precisa necessariamente estar num cargo de liderança para você liderar. Porque você pode liderar na sua casa, no seu trabalho. Você pode falar da palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. E para isso, você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Porque muitas das vezes você vai ser criticado. Muitas das vezes você vai. As pessoas vão achar que você está sendo religioso demais e a religiosidade não é boa. As pessoas vão achar que você está sendo chato, e não é legal ser um cristão chato também. Mas é importante que nós sejamos líderes. E graças a Deus eu tenho uma experiência muito boa de liderança dos adolescentes. Tenho alguns adolescentes meus aqui, né, que são muito, muito especiais para mim. E foi muito inusitado também essa minha aquisição, digamos assim, ao cargo de liderança, porque um belo dia eu fui convidada pelos líderes dos adolescentes a falar um pouquinho sobre a psicologia. A gente estava ainda na época de pandemia, né? Era o sextou online. E eu falei: ah, vou falar psicologia. Eu acho que eu falo tranquilo, né? Minha profissão, vou falar o que eu faço e tal. E aí falei lá com os adolescentes, conversei com eles online. E aí, depois eu falei para o pastor, falei: poxa, pastor, eu acho que eu posso ajudar no Ministério de Adolescentes, porque eles estão precisando de ajuda, né? Era a Tati, o Léo na época. Eu falei: acho que eu posso ajudar. Aí ele falou assim: ah, que bom, porque aí você vai ser a líder, então, porque eles estão saindo. Aí eu falei: não, eu falei que eu podia ajudar. Ele falou: não, não, você está pronta, Carol, vai você mesma. Aí eu falei: sim, eu falei. Aí eu fui para casa, né? Eu já suando. Eu falei, senhor, mas eu falei que eu podia ajudar, né? Não era ser líder. Eu falei, eu nunca fui líder de adolescente. Eu falei, só lido com adolescente na clínica, mas e aí? É diferente, né? Enfim, coisas do pastor Billy mais uma vez. Só que é aquilo, nada acontece por acaso, né, gente? Eu posso dizer a vocês que eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, também pelo pastor ter confiado a mim, porque eu sou muito feliz com os adolescentes. Todas as sextas que a gente se encontra, é sempre muito bom. Eu aprendo muito com eles. E eu tento trazer esse espírito de liderança para eles, que eu sempre falo, as reuniões não têm que acontecer só quando eu estou presente ou quando o Felipe está presente. Vocês podem se reunir falando a palavra de Deus, vocês podem se reunir para conversar. E agora eu tenho estado ainda mais feliz porque a cada encontro nosso, não sou eu que levo a palavra, são eles que levam a palavra. Cada um se disponibiliza. Se disponibiliza. Olha que coisa bacana, os adolescentes se disponibilizando. Eles falam, não, eu posso trazer a palavra na próxima semana. E eles ficam tão nervosos quanto eu estou aqui hoje com vocês, eu imagino. Mas eles levam a palavra e a gente discute sobre aquilo, a gente conversa. E eu falo para eles, vocês podem ser líderes, vocês não precisam necessariamente de uma pessoa para representar vocês. Vocês são líderes aonde vocês estão. Sejam fortes, sejam corajosos, vocês conseguem ir e levar a palavra de Deus aonde vocês estão. E além disso, além da gente falar a palavra de Deus, né, além da gente trazer ali um estudo bíblico, às vezes a gente vai trazer para um amigo nosso que não conhece Jesus, a gente tem que levar com a nossa vida, a gente tem que levar com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente não pode ter duas caras, a gente não pode ser uma Carol aqui, uma outra Carol em casa ou no trabalho. E é sempre o que eu pondero para eles, sempre que eu coloco para eles: olha, vocês precisam levar a palavra de Deus com a vida de vocês. E explicar para eles que eles sim podem estar aqui, por exemplo. Porque todos nós somos líderes e todos nós fomos chamados, como diz ali no versículo. Você é uma nação santa, você é geração eleita. Você é um líder na sua casa, no seu trabalho. Às vezes você é aquele que junta a galera na sua casa para fazer alguma coisa. E aí, naquele momento ali que você junta os amigos, você pode, de certa forma, falar da palavra de Deus. Ou até mesmo as pessoas vão perceber a diferença em você. Mas para isso você precisa ter força e coragem. E essa força e coragem vem de Deus, né? E para a gente pensar, e também teve uma vez que eu estava muito nervosa, né? Eu não lembro direito o que eu ia fazer aqui na igreja. A gente está sempre aí fazendo alguma coisa. Aí estava em casa, eu estava muito nervosa. E o Felipe virou para mim e falou assim: amor, é para o Senhor. Relaxa que é para o Senhor. Então faz que é para Deus. Então, se você está receoso, se você está ansioso, se você está com medo, se você está nervoso às vezes por alguma coisa que possa vir a acontecer, ou você pode achar que vai dar errado, pensa, é para Deus. E é daí que vem a nossa força, é daí que vem a nossa coragem. Amém? Foi uma palavra curtinha, mas eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu vou chamar aqui o Ministério de Louvor. E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês da palavra de Deus, né? Que é o nosso alimento. E que vocês possam ter sido abençoados. Desejo uma boa semana aí para vocês também. O Ministério de Louvor está subindo já, já está se encaminhando. Então, eu vou estar orando pela vida de vocês enquanto o Ministério de Louvor se organiza. Queria pedir que vocês abaixem as suas cabeças para que a gente possa falar com Deus, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma noite em tua presença. Meu Pai, creio que vidas aqui foram abençoadas, Senhor. Creio que sairemos daqui mais fortes, mais corajosos, mas não por mérito nosso, Senhor. Porque nós cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores. que em ti vem a nossa coragem, que de ti vem a nossa força para encarar todos os desafios que se iniciam agora, Senhor, com esse ano de 2023. Meu Pai, esteja conosco, Senhor, esteja com a nossa família, esteja com cada provação que a gente vai passar, que a gente possa entender que em cada provação também tem um propósito, meu Pai, mas que a gente nunca perca a fé e que a gente nunca perca nosso espírito de liderança. Somos líderes natos, nascidos para pregar a Tua palavra. Nação santa, geração eleita, que o teu povo não perca esse teu chamado, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.